Olha, você veio falar aqui de um assunto importante, muito importante, que é sobre alimentação e menopausa. Qual é a relação que existe, como é que as pessoas podem se alimentar para tentar, pelo menos, diminuir os efeitos da menopausa. Como é que é isso, Dani?
Então, a menopausa, né, ela geralmente pode começar dos 45 aos 55 anos, que é quando a gente, né, tem uma queda de produção hormonal e não tem mais óvulo, né? E por isso a gente tem o nome menopausa. A andropausa, que foi aquela que você disse, que é o que acontece em homens, uhum. Os homens, eles não deixam de produzir os espermas.
Certo.
Ele tem uma queda na produção.
Uhum.
Então, é até um nome que às vezes nem justifica tanto, porque a mulher, ela deixa de produzir, ela para de produzir. O homem não, ele diminui a quantidade só.
Ou seja, os efeitos desse período para a mulher, eles são mais sensíveis do que no caso dos homens, é isso?
É, até porque a mulher, ela tem uma mudança hormonal muito grande, né?
Uhum.
Ela tem muito hormônio, tanto é que esse processo até de antes da menstruação, né, que o pessoal chama de TPM, que é tensão pré-menstrual, ela é muito forte na mulher, por isso que deixa a mulher tão na gestação, né, que as mulheres geralmente ficam também um pouco mais sensíveis, é por toda essa mudança hormonal que as mulheres têm nesse período. E aí, a gente tem uma alimentação que pode estar auxiliando e alimentos que ajudam a diminuir esses sinais e sintomas naturais, porque tem muita mulher e tem alguns médicos também, né, ginecologistas, que estão preferindo até não usar a parte hormonal, tentando até quanto menos conseguir, melhor. E aí a gente pode vir através da alimentação tentando minimizar esses sintomas.
Por exemplo, Dani?
A gente tem amora. Né, a amora tem isoflavona, né? A isoflavona, ela tem, é como se ela tivesse o mesmo formato do estrogênio. E aí ela se comporta como tal.
Certo.
Então você consegue diminuir esses sintomas, que é o caso da soja também, que a gente também pode estar utilizando.
No caso da amora, uma dúvida. A amora não é uma fruta que você acha fresca de uma forma muito comum, mas você muitas vezes acha a amora congelada. E aí, se a pessoa acha essa amora congelada?
Você tá confundindo com framboesa, não?
Não, não, amora mesmo. Em todos os casos, você tem essas frutinhas vermelhas,
uhum.
Você tem amora congelada, você tem framboesa congelada, você tem frutas vermelhas congeladas. Eu queria saber se tem diferença quando você pega, por exemplo, uma fruta congelada mesmo, não é aquela polpa, mas a fruta congelada, ela perde qualidade, ela perde...
Perde, mas é pouco.
Uhum.
O ideal é você consumir ela in natura. Aqui a gente tem na região ali de Domingos Martins, né, de Pedra Azul, uma plantação bem evidente, assim, de amora, que a gente consegue fresca. Tem época do ano que eu encontro até no sinal ela fresca,
é,
assim.
É, isso é verdade.
Mas você pode, você tem uma diminuição dos nutrientes quando você congela, mas não é tão significativa a ponto de deixar de estar consumindo, entendeu?
Então vale a pena.
Então pode fazer sim. Você pode usar também a soja,
uhum.
Que também tem isoflavona. Só ter cuidado, porque a nossa soja, ela é muito transgênica, né? Então a gente... E aí ela acaba sendo de boa, ela passa a ser ruim.
Agora, quando você fala em soja, a gente encontra soja de diversas maneiras. A gente encontra soja até como um chipzinho lá, salgadinho, que
sim,
é gostoso de comer.
Farofa de soja.
Farofa de soja, leite de soja. Desses alimentos todos, quais você acha que é o mais recomendável quando se fala de soja?
Então, você pode acrescentar soja em receitas. Fazer um hambúrguer com a soja, fazer a farofa com a soja, acrescentar ela numa salada. Mas só tem que ficar atento, que aí a soja, ela vai ter essa isoflavona, que
uhum.
se comporta como um hormônio natural, que é um fitoestrógeno, que a gente chama. Um fitoestrógeno que ela vai se comportar... fazendo a função do estrogênio que tá alterado nesse momento da vida da mulher. E aí, você pode estar usando a soja. Tem a linhaça também, que você pode usar em forma de farinha. A linhaça, ela tem uma curiosidade, que a linhaça, o ideal é você estar consumindo ela em farinha e não em grão.
Se não achar farinha, bater no liquidificador. É isso que você
exatamente.
Já falou uma vez aqui.
Porque senão, do mesmo jeito que ela entra, se você compra o grão da farinha, ela sai. Não tem a sua função, porque o nosso corpo, ele não consegue estar digerindo. E ter uma alimentação, a gente pode usar um ômega 3, né, que é muito bom, que faz essa ação anti-inflamatória.
O ômega 3 é encontrado muito em peixe, não é isso? É isso,
isso,
né?
Peixe, sardinhas, né? É, dá para comprar também ele em cápsula, só tem que ficar atento, né, à questão do fabricante.
Mas aí o que, que deve reparar comprando em cápsula, Dani? Ele tem algum... uma miligrama dele é diferenciado?
Então, geralmente a gente pede que ele tenha 1000 miligramas de EPA e de DHA.
EPA?
É, EPA e de DHA, que é o que contém o ômega. Então, o ideal é que tenha pelo menos 1000 miligramas entre EPA e o DHA. Isso aí, o ideal é você tentar consultar um profissional para ele poder te indicar a melhor... porque, assim, por exemplo, eu como nutricionista, eu peço um laudo de isento de metais pesados. Porque a Anvisa, no ômega, ela deixa ter uma quantidade de metais pesados. Mas o ideal é que não tenha nada de metal pesado.
Nesse caso, já que você está falando de consumo em cápsula... é possível pedir para fazer manipulado nessas farmácias de manipulação?
Sim, é possível. Aí tem que ver a estabilidade dele, né? Aham. São vários fatores. Mas para a população em geral que quer aumentar a ingestão de ômega, a gente vai ter ômega nos peixes, né? Sardinha, né? Salmão. A gente tem o ômega no abacate, a gente tem o ômega no azeite, a linhaça também tem.
Vê se eu estou errado. De todos que você citou aí, me parece que a maior presença é em sardinha.
Isso, os
incluindo que tem... na sardinha em lata?
Sim, incluindo na sardinha em lata.
Só que com aquela recomendação que você já fez aqui, de preferir a sardinha imersa em água.
Em óleo.
Em óleo, desculpa.
Em óleo, é. É porque muita,
protege,
gente,
né?
Água, muita gente acha que a água ela é melhor, né?
Uh-huh.
Mas a lata ela tem a toxina, né? Que em meio oleoso é como se o óleo ele segurasse, falando uma linguagem simples, né? Por ser lipossolúvel, e aí não ultrapassa a água e entra no peixe, entendeu?
Entendi.
E aí, para essas mulheres, o que, que a gente indica? Uma alimentação mais limpa possível. Uma alimentação mais rica em vegetais verdes escuros, tem todas as vitaminas do complexo B. Uma alimentação com menos sal, menos teor de sódio. De farinhas brancas e de açúcares, que são alimentos que aumentam esse processo pró-inflamatório. Porque aí, quando você melhora a qualidade da sua alimentação, você aumenta, por exemplo, castanhas, que tem mais ômega 3... né, também, né, são gorduras boas, tem mais fibra, então vai ajudando. Então, quanto melhor for a sua alimentação em vegetais, em gorduras boas, né, que é do abacate, do azeite, das castanhas, menos esses sintomas a mulher vai ter. E aí pode usar o chazinho de amora, pode usar a soja se não for transgênica, pode usar a linhaça, que também ajuda bastante. E tem um outro também, que é o óleo de prímula.
Prímula, isso eu nunca ouvi.
Tem outro nome aqui também, vou até colocar um de participação do nosso ouvinte, o Paulo Henriques. E ele faz uma pergunta para você, Dani. Vamos lá.
Uhum. Oi. Poderia perguntar à doutora sobre o DHA? O que, que ele é benéfico na longevidade, na questão do Alzheimer?
DHA.
Então, o DHA é um compostozinho do ômega 3. Tá? E aí, que é o EPA e o DHA. Então, quando você consome esses alimentos, né, que são mais ricos, né, em DHA, você tem uma ação anti-inflamatória, você melhora a vascularização, você melhora a cognição. Então, assim, é excelente, é muito bom. E aí, pensando nessa questão dos óleos, a gente entra com o óleo de prímula, que o óleo de prímula, ele é muito bom para diminuir, ele faz uma regulação hormonal na mulher.
E mas você não explicou ainda, o que, que é o óleo de prímula? E você encontra isso fácil?
Então, o óleo de prímula, você vai encontrar ele em cápsula. Você vai encontrar ele em lojas de produtos naturais, ele em cápsula. Aí vai depender do fabricante quantas cápsulas são. O ideal é que você tenha uma orientação para estar ingerindo óleo de prímula, né? E aí, esse óleo, ele é natural e ele vai agir fazendo todo o controle hormonal, ajustando essa questão de hormônios nas mulheres que estão na fase da menopausa. Existe uma marca que eu gosto, que é o Boraprim, que eu gosto bastante, que é o óleo de prímula. E ele ajuda muito nessa questão de estabilização hormonal nesse período da mulher que tem essa desestabilidade tão grande de produção hormonal. E aí ela vai sentir calor, ela vai sentir irritação. Então, gente, não briguem com as mulheres que estão em menopausa. Não são elas que querem ficar irritadas, é o hormônio.
Mas muitas vezes são elas que brigam com os homens.
Porque são santos, né?
Sim.
A Vera, ela tá contando que ela fez dia 13 agora, 55 anos, mas há 7 anos ela já trata a menopausa com um composto chamado de Amora Miura. Uhum. E ela nunca sentiu nenhum sintoma de menopausa. Ela até mandou a foto, é um composto, Amora Miura.
É, então, a Amora Miura, na verdade, é como se fosse a forma mais ativa da Amora. A Amora mais, de uma forma mais ativa, para ela ser melhor absorvida. Mas podem fazer o chazinho de Amora, porque a Amora, a gente tem esse composto que eu falei, isoflavona, que se comporta como se fosse o estrogênio. Ela tem uma forma química muito parecida, por isso que ela é chamada de fitoestrógeno. Entendeu?
Mas pergunta aqui.
E essa amora é fácil de achar? Essa amora.
É um composto.
É, na verdade, ela vai comprar ele pronto. De... Produtos naturais, ela encontra. Mas pode fazer o chazinho da amora também, não tem problema.
Tá bom.
Tem mais informações aqui, mais pergunta, na verdade. A nossa ouvinte, a Marlene, está perguntando se o tofu é bom, Dani.
Então, o tofu, ele é excelente, né? É uma pastinha, né, que a gente faz. Que pode ser feito com tofu, mas ele é excelente. Ele também tem isoflavonas, né? Que vão auxiliar também nessa questão da menopausa.
O tofu é feito um queijo, né? Mas ele é feito com o quê?
É com a soja, né? Se não me engano,
soja,
né?
É soja, eu acho que soja, né?
Uhum.
Tem outras participações aqui de ouvintes, acaba me perdendo, que é chuva, participação, Dani.
É chuva, participação.
A chuva tá...
Hein? Chuva, participação e Flamengo, se você deixar. É tudo junto.
Flamengo não deixo, não.
Deixa sim.
Não deixo, não. Só pro final do programa.
Tá
Mas,
bom.
Ó, tem mais.
Tem uma que perguntou aqui pra mim: o problema da menopausa também seria um despreparo da história anterior do corpo? Então. Se você tem uma alimentação saudável, se você sempre fez exercício físico, se você sempre se alimentou de uma maneira boa, né? Você automaticamente sente menos esses sintomas, porque você vai desencadear menos esse processo pró-inflamatório.
Oh, a Vera tá dizendo aqui que ela compra lá na Casa das Ervas, na Vila Rubim, custa R$15 o vidrinho.
Então, na Vila Rubim, você encontra muito esses produtinhos naturais, lá vocês encontram com um valor bem acessível, assim, pra quem acha que é mais caro. Na Vila Rubim você encontra com valor bem mais acessível, né?
Maravilha, Dani, olha, obrigada mais uma vez.
Mãe, tô viva. Liguei pra mim e falei, mãe, eu não sei se eu vou conseguir chegar na rádio.
Chegou, viu, mãe? Acompanha ela de volta pra casa. Dani, obrigada e até semana que vem.
Mas
antes dê os seus contatos nas redes sociais, sempre muito importante.
Então, meu Instagram é DRA de doutora Dani Alencar. O Facebook é Nutricionista Dani Alencar. E o site é danialencar.com.br. E agora tem também no ES360.
Isso, maravilha.
Sigam o Instagram do ES360, muita notícia legal. Eu tô colocando pautas lá de outros temas que a gente não aborda às vezes aqui na rádio, né? Então vocês vão ter o programa gravado, mais esses outros temas que vão ter lá no ES360.
Seu telefone.
O telefone para marcação de consultas é o 988025388.
Repita.
988025388.
Maravilha, Dani.